A história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
De volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Você que está acompanhando esse bate-papo também pelo podcast da rádio, você pode acompanhar em vídeo também através do nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Gazeta Online. Tá? Então você busca lá no Google, lá, Rádio Gazeta Online, YouTube, você acha a entrevista aqui, o começo, tem um vídeo com a Cris Fuscaldo, o Márcio de Paula. E eu estamos aqui no estúdio da Rádio Gazeta passando um pouquinho da história do Belchior, desse livro que a Cris escreveu aí, e o Márcio tem já músicas para tocar logo de cara, né, Márcio?
Vamos tocar aqui uma música muito legal, eu sou fã dessa música, né? Parabéns, Cris Fuscaldo, por ter escolhido essa música, é uma das músicas que eu mais gosto aqui do nosso querido Belchior.
Você estava comentando,
escolhida,
né,
pela Cris... Exatamente, essa música é muito 10,
né? Foi difícil fazer essa seleção, né? Que vocês pedirem, sei lá, 4 ou 5 músicas e eu, nossa, de Belchior tem tantas.
É difícil.
Isso. Vamos lá, Belchior, Galos, Noites e Quintais.
Discoteca Gazeta.
Quando eu não tinha o olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo. Quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Nananá, nananá. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Nananá, nananá, nananá. Quando eu não tinha o olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu canto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo. Quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Nananá, nananá. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Nananá, nananá, nananá.
Tá aí, você ouviu no Discoteca Gazeta, Belchior, Galos, Noites e Quintais. Muito boa a música, hein?
Muito boa. Essa música é maravilhosa, é uma das minhas preferidas, mas é como eu falei, né, Belchior, eu tenho uma lista de preferidas que não acaba. E eu indico aqui também uma versão de Amelinha, recente, ela gravou mais recentemente. Olha. Linda, 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 linda também, ela cantando Galos, Noites e Quintais, é muito linda. E a Paulo Seco é uma música baseada num dos textos, né, de João Cabral de Melo Neto, que é um nordestino, ídolo desses nordestinos todos. A Ramalho também usa muito, sim, né, o estilo João Cabral e tal. Essa coisa literária do Belchior é muito forte, né? As influências que ele traz, ele cita e traz coisas de Olavo Bilac, Edgar Allan Poe, e não só, para não ficar só em literatura, Beatles, né? Cita muito Beatles e, enfim, Eu acho que o Belchior é a reunião de tudo que a gente gosta. Literatura, música e vida.
Verdade.
Ô Cris, me fala uma coisa aqui. O que, que você espera da mídia, hein? Da crítica, né? O que, que você está esperando?
Pro livro?
É.
Já começou, eu já estou tendo respostas. Eu confesso que quando a gente entregou o livro para a editora e vai para a diagramação, dá aquele frio na barriga, porque como a gente traz um pouco esse debate sobre o papel da imprensa, né, a gente achou que poderia não ser muito bem recebido. Mas eu acho que está todo mundo refletindo tanto sobre tudo na vida, né, ainda mais nesse momento de isolamento. Curiosamente, estamos todos sendo Belchior nesse momento, né, porque ele se isolou. Naquela fase que estamos nós isolados também, né? Não todo mundo, que muita gente está tendo que sair para trabalhar, mas a maioria que está podendo está isolada, né? Então a gente teve a primeira matéria publicada no estado de São Paulo no dia 2 de janeiro, que foi 10 dias antes mais ou menos da campanha de financiamento coletivo do livro entrar no ar, e o Renato Vieira, jornalista que primeiro leu esse livro, ele já deu um baita retorno positivo, assim, ficou muito emocionado. Ele tem envolvimento com o Belchior grande, é um produtor de resgates, ele faz uns resgates de Belchior para a gravadora, lançou algumas caixas de Belchior aí com discos antigos, e ele ficou muito tocado com o livro, e isso já me deixou muito feliz, porque ele é um leitor bastante crítico. Aí depois a Folha de São Paulo deu também, Lucas Breda também deu um retorno muito interessante, aí vieram os jornais do Nordeste, a gente não teve nenhuma crítica negativa até agora, assim. Não tem saído muita resenha, porque a crítica está meio devagar, né? A gente tem pouco espaço hoje para resenhas por aí, mas as matérias, eles acabam fazendo suas próprias resenhas nas matérias, têm sido muito positivas, assim, não tive nenhum retorno negativo, não. E, bom, a novidade é que o livro, quando o livro começou a ser anunciado, a gente foi procurado pela Urca Filmes, que é uma produtora de cinema, que está fazendo, está planejando um longa-metragem sobre Belchior e está fazendo uma série documental sobre esse sumiço. E aí, quando eles viram o nosso livro, eles falaram: nossa, eles têm a pesquisa toda do que a gente está fazendo, né? E aí já convidaram a gente, estamos trabalhando para a Urca Filmes, que vai lançar junto com o Canal Brasil essa produção dessa série, parece que ainda esse ano, depende um pouco da pandemia, né? Mas estamos trabalhando na pesquisa, ajudando eles, né? Que a gente já tem a pesquisa bem adiantada, e provavelmente estaremos envolvidos nesse longa-metragem também, que eles vão produzir futuramente. Ou seja, Belchior está ganhando aí cada vez mais espaços, né? Ter filme, ter série, isso me deixa muito feliz.
Vamos querer conferir aqui e depois divulgar aqui na Rádio Gazeta Online, né, Márcio?
Ah, com certeza, né, Robertinho? Vamos divulgar, sim. Agora fala uma coisa, Cris Fuscado, você tem algum fato do Belchior que não deu para contar no livro? De repente você fechou o livro e fala: puxa, esqueci de contar isso, ou não deu, ou não teve espaço para contar. Você gostaria de expor aqui na Discoteca Gazeta?
Eu acho que não, porque, na verdade, assim, esse livro não é uma biografia completa. Então, o que eu poderia contar mais é a parte anterior, a história de vida anterior dele, que a gente ainda consegue trazer, porque a gente traz no livro essa história do Elis, do sucesso, dele ter sido seminarista no convento de Guaramiranga. Então, a gente consegue trazer um tanto da biografia, e não tinha realmente interesse nesse recorte em trazer mais do que isso. E teve uma coisa boa da demora, porque o livro está pronto há quase 2 anos, com pandemia, parte financeira, essas coisas, demorou a sair, eu já estava muito ansiosa para o livro sair logo, mas teve uma coisa boa, nesse meio tempo teve esse estouro aí do Emicida, né, e eu consegui incluir no livro que, além de tudo, Belchior atravessou fronteiras agora, o Brasil inteiro conhece, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né, e com o Emicida e com esse público que não conhecia, que talvez não tivesse acesso ao Belchior. Então, estou bem satisfeita. Agora, claro, eu queria muito descobrir onde está a Edna e abrir a porta para ela conversar com a gente, dar uma entrevista, e aí sim valeria uma segunda edição, porque isso foi uma coisa que... Mas aí a gente não conseguiu. Mas, assim, não faz falta não ter isso. Mas a gente gostaria, porque daria chance para ela, né? Chance para ela dizer o que ela quer, assim, que a gente não... A gente deu, mas ela não disse.
Ô Cris, você esbarrou assim com alguma coisa de burocracia, as autorizações para poder publicar? Talvez os depoimentos?
A família também, né?
Não, desde que o Supremo Tribunal Federal em 2015 liberou as biografias, né, com aquela famosa frase "cala a boca, já morreu", da ministra Carmen Lúcia, A gente não precisa mais de autorização para escrever biografias e histórias de pessoas públicas. Então, não tivemos nenhum problema. Se alguém não quisesse que a gente escrevesse, não ia mudar em nada, porque é isso, a pessoa não pode mais proibir. Mas, graças a Deus, a gente teve um apoio grande. Não sei se eu vou chamar de apoio, mas a família dele, que poderia ser a menos interessada, né, nessa história tão... tão dolorosa, ela não se opôs e ainda sentou com a gente mais de uma vez, choramos na mesa juntos praticamente, porque é difícil, né? A última entrevista que a gente fez, ultimíssima, foi um novo encontro com os filhos e com a ex-mulher, e ela se emocionou, ela falou muito nesse dia, ela se emocionou algumas vezes. Quando eles saíram da mesa, eu olhei para o Marcelo e eu desabei de chorar. Então, assim, tivemos esse, que não é, não vou chamar de apoio, mas é apoio, né? Porque se eles saem da gestão para ajudar a gente, mesmo sabendo que é um livro que vai doer, foi muito bonito. Aliás, é o que eu espero de todas as famílias, herdeiros e biografados, é que apoiem, porque tudo isso é memória, história, é importante para a música brasileira que essas coisas aconteçam, assim. Mas, assim, não usamos, as fotos que a gente usou no livro são fotos doadas pelas fontes que a gente entrevistou, então tudo foi muito, muito certinho, graças a Deus, não, nenhum problema. Vamos ver agora, né, que o livro saiu, se alguém vai reclamar.
A distribuição está sendo bem equacionada, tá em todas as livrarias, como é que está essas... Fazer umas considerações, né, Robertinho, sobre o livro, como é que está nas livrarias, como é que está... Como é que compra o teu livro?
Isso é importante, porque a gente falou muito do mercado das editoras, e esse livro era um livro que eu sabia que precisava de uma distribuição boa, assim, por isso que eu procurei a Sonora, entre outras, né? A gente conversei com algumas e acabei fechando com a Sonora, porque a Sonora é muito boa na distribuição. Eles, como são pequenos, fizeram um financiamento coletivo, que aí foi uma pré-venda, mas um pouco para medir a temperatura, quantos livros iam vender, qual é a demanda, né, para esse livro, e aí ofereceram ali alguns brindes no financiamento coletivo, camisetas, sei o quê, e depois... lançou, distribuiu, acabou de chegar nas livrarias e está em todas, está tanto nos marketplaces digitais aí mais famosos, Amazon, Submarino, essas coisas, quanto nas livrarias pequenas e médias, Travessa, Leonardo da Vinci, e aí eu indico procurar, muita gente me pergunta e eu falo, gente, hoje em dia você... Ou você vai, bate ali na porta da livraria, ou se tiver fechado porque está o lockdown, bota no Google... Nome do livro, Viver é Melhor que Sonhar. Aí bota, né, porque senão vai aparecer a letra da música, bota o sobrenome, Cris Fuscal, do Marcelo Bortolotti, que vai aparecer, vai estar lá à venda em todos os lugares. Está muito bem distribuído.
E de quem foi a ideia de colocar esse título no livro?
Olha, esse título surgiu naquela aula de doutorado que eu falei que teve, e aí eu e o Marcelo nos identificamos. Quando começou a piada, a brincadeira, um dos professores falou, porque viver é melhor que sonhar, né, gente? Aí a gente passou a aula inteira, quando alguém falava alguma coisa, a gente falava, viver é melhor que sonhar, gente, viver é melhor que sonhar. E fomos carregando, não sabíamos se ia ser o título, mas ele meio que foi vindo com a gente, né? E o livro é isso, né? É Belchior, vivendo ou sonhando, né? Viver é melhor que sonhar ou sonhar é melhor que viver, né? A história acaba que tem tudo a ver com o título, aí ficou, não teve jeito.
Se falar para você assim, defina Belchior numa palavra. Belchior, como você definiria ele numa palavra?
Nossa, eu... Pode ser duas? Porque eu gostaria de falar gênio, mas eu não sei se gênio é demais, assim, né? O gênio é muito forte. Mas eu gostaria também de falar um gentleman. Ele era um gentleman. Eu gosto da maneira como as pessoas contaram que ele era, a educação, né, o finesse, enfim, ele era muito gentleman, essa é a palavra. Mas eu também acho ele um pouco gênio, né, porque um cara que escreve tudo isso, ele só não é muito gênio porque não pagou as contas, né, não fez a coisa direitinho na hora que tinha que ter se desorganizou.
Pensando nisso, né? Que o Giro não vai pensar nisso, vai pensar na criatividade, enfim. Mas muito pois bacana. Pessoal, chegando aqui ao final de mais um programa aqui do Discoteca Gazeta. Quero agradecer aqui a presença da Cris Fuscal de ter aceitado o nosso convite aqui, de participar mais uma vez com a gente e contar essa história, né? Esse bastidor dessa história, que na verdade a história mesmo está no livro, né? Então, tá no livro. Quero agradecer a sua presença e as suas considerações finais, por gentileza.
Poxa, muito obrigada a vocês dois pelo convite de novo. É muito bom estar aqui, espero sempre voltar, espero voltar presencialmente para poder ir visitar vocês. E, bom, quero agradecer também em nome de Belchior, né? Assim, se é que eu posso falar por ele, eu acho que é muito importante essa atenção que todo mundo, comprando o livro, ouvindo as músicas, tá dando pro Belchior, mantendo a memória dele acesa, viva, a memória da música brasileira, cada vez mais incentivar leitura, compra de biografias de livros, porque a memória da música brasileira precisa disso, precisa de vocês que estão ouvindo a gente. E bom, para continuar falando mais sobre isso tudo, tô em todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, tô como Cris Fuscaldo e como Garota FM também, que é minha editora, né? Por onde eu faço outros projetos. Então, é isso aí. Obrigada, gente.
A gente encerra com uma música aqui escolhida pela Cris Fuscaldo, Belchior, na hora do almoço. É a composição do próprio Belchior.
Tá certo. Até a semana que vem, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Bye.
Ótimo.
Bye.
Discoteca Gazeta.
No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada e selada e molhada de medo. Vai na cadeira, é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida. Ou coisa parecida.
História da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.